Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o Livres Notícia Especial, ao vivo, direto de Curitiba. Vocês estão vendo aqui ao meu lado o nosso convidado especial de hoje, o Cássio Ritt, que é líder Livres, candidato a vereador. Aqui a gente vai conversar com ele sobre como a juventude pode ajudar Curitiba a se tornar uma cidade mais livre. E tem outros assuntos para a gente tratar. Fiscais da Prefeitura do Recife que roubaram água de vendedora ambulante no centro da cidade. Como ciclovias podem melhorar a mobilidade urbana em Vila Velha, no Espírito Santo. E ainda a minha visita, mais detalhes da minha visita aqui em Curitiba. Eu estive também com a nossa líder livre, Amália Tortato, hoje, durante o dia. E vamos saber como é que foi o webinar da Setorial de Economia do Livres ontem, com Roberto Weller, Aode Cunha, Leonardo Regazzini, um timaço, além do nosso coordenador da setorial, Rafael Richer. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Muito boa noite, Cássio.
Obrigado, mano. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer ter você aqui em Curitiba e ter vocês aí participando com a gente.
Isso aí. E Gustavo Gobi, conte aí quais são nossas atrações de hoje, além do Cássio, que está aqui do meu lado.
Pois é, mano. Além do Cássio, a gente também vai ter aqui depoimento no Livres Notícias da Carla Falcão, que é líder Livres e candidata a vereador em Pernambuco. A Amália Tortato, como você bem falou, também líder Livres e candidata a vereador em Curitiba. E o Dalton Moraes, líder Livres também, candidato a prefeito em Vila Velha.
Isso aí, para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, muito boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, mano. Boa noite, audiência. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por arroba eusoulivres, tudo juntinho. E tudo juntinho também é o nome do nosso aplicativo. Eu sou livre, perdão, tudo juntinho é como se escreve o nome do nosso aplicativo, né? Eu sou livre, está disponível para iOS e Android. Agora, se você quiser ter acesso aí às novidades do movimento pela web, é só digitar eusoulivres.org no seu navegador favorito e apertar a tecla.
É isso aí, você também pode acompanhar o nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, com Livres Notícia, que traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então você já sabe, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e manda a tua pergunta para o Cássio, que a gente conversa com ele logo após a vinheta, porque o Livro de Notícias está no ar. Eu vou começar o nosso programa de hoje conversando com Cássio Ritt, mas antes o Gustavo Gobi vai fazer um resumo desse que é um dos mais jovens líderes livres disputando essa eleição. Conta pra gente, Gobi.
Pois é, mano, grande Cássio aí, 18 anos, estudante de direito, ele que é filho de professores e quer ajudar a desburocratizar a Câmara Municipal de Curitiba e ajudar na melhoria do uso do dinheiro público. Cássio, seja bem-vindo aí ao Livres Notícias.
Muito obrigado, eu fico feliz pela recepção de vocês. É um prazer, uma honra estar aqui. Espaço que tantas figuras liberais nacionais passam e passaram, e agora poder estar dividindo esse espaço com vocês, para mim particularmente, é uma honra e uma conquista pessoal. E a gente iniciar esse trabalho em Curitiba, começando pela transparência, pela desburocratização e também pela melhor aplicação do recurso público, sem dúvida é um bom início.
Maravilha, Cássio. Conta pra gente, por que tão novo você decidiu entrar na política, ser candidato a vereador? De onde vem essa decisão?
Uma carência muito grande, mano. Para quem nos acompanha, Curitiba é uma cidade que tem algumas figuras icônicas na Câmara de Vereadores. É difícil você ter um vereador aqui em Curitiba que não tenha mais do que 3 mandatos. Isso é algo muito ruim para a cidade, porque a gente sabe que uma pessoa fica pessoalmente motivada por 2 mandatos. A partir disso vira aquela clássica politicagem, aquela tranquilidade de estar no cargo. E vendo isso, e vendo muitos jovens, assim como eu, questionando esse cenário, isso é uma felicidade para todos nós, que o jovem está querendo se envolver na política, às vezes não como candidato, mas participando do processo democrático. É, e eu vendo esse cenário, conversando com muitos colegas, a gente decidiu, em conjunto, em grupo, trazer essa candidatura para Curitiba. Sou um dos mais jovens candidatos a vereador de Curitiba, tem uma pessoa que ainda é mais jovem que eu, mas é uma honra poder se dividir esse espaço aqui em Curitiba e também em todo o estado do Paraná.
Maravilha. É, Gustavo Gobbi, faça a sua primeira pergunta.
Bom, filho de professores, como é que isso influenciou, cara, na sua abordagem aí na política?
Olha, Gobbi, deixa eu te contar. Os meus pais, eles são professores, e a minha mãe em especial, uma grande referência para mim, ela é professora do estado do Paraná e professora da prefeitura de um município vizinho a Curitiba, Colombo. Ela trabalhou por mais de 20 anos na APAE. APAE nós temos por todo o Brasil, Associação de Pais e Amigos de Estudantes Especiais. E eu percebi desde cedo o carinho e amor que ela tinha pela educação, mas eu acompanhei também cada luta pela educação. Desde lá de trás, a minha avó foi professora por muitos anos, foi diretora de um colégio no interior do Paraná, na cidade de Bandeirantes. É, e eu acompanhei desde sempre esse cenário. E sempre fui influenciado em casa a não aceitar as coisas passivamente, a buscar um caminho diferente, a buscar uma nova realidade. E isso me motivou muito para me candidatar nessa eleição. E é um orgulho para mim poder dizer que meus pais são professores, porque eu particularmente... E assim como dizia Dom Pedro II, não conhece profissão mais nobre do que ser um educador.
Muito bom. Você falou de uma figura histórica. Eu vou passar para o nosso historiador fazer uma pergunta para você também.
Cássio, a gente tem a sorte aí no livro de ter muitos associados que são engajados, né, em atividades cívicas, em atividades políticas. E eu sei que esse é o seu caso, né? Você tem envolvimento com muitos projetos sociais em movimento e também já participou de várias simulações das Nações Unidas. Eu queria saber de você como é que isso influenciou o seu engajamento na vida pública, o seu desejo de se transformar em vereador e também nas suas visões políticas. Como é que essas experiências moldaram as suas visões políticas e os seus projetos para o futuro?
Eu, desde os meus 12 anos, eu estou em um ambiente político, mas que eu não sabia que fazia parte da política, que são as simulações da ONU. Eu, com 12 para 13 anos, pela primeira vez, viajei sem meus pais. Eu fui para Brasília participar de um evento com o pessoal do Brasil inteiro, para falar sobre questões de simulações da ONU, questões gerais. E lá eu aprendi que a política ela se constrói assim, discutindo. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer gente do país inteiro, e que tinha uma opinião relacionada à política totalmente diferente, porque a gente sabe que o Brasil é um país continental. E isso leva a gente a ter muitas interpretações políticas naturalmente. E dentro desse cenário eu fui me construindo, fui entendendo melhor os processos. Hoje eu tenho 32 simulações da ONU. E para mim, meu maior orgulho é ver que esse processo, quando eu comecei, aqui dando um exemplo, 90% dos participantes eram homens. Nos dois últimos eventos que eu participei, que foram online, 99% das participantes eram mulheres. Então, ver esse cenário mudando e fazer parte desse cenário me deixa muito orgulhoso, né? Nas simulações, eu conheço bastante gente das simulações pelo país, o pessoal chega em mim e fala, pô, você ainda simula, você não cansa? Eu canso, mas é que ver as coisas mudando e mudando para melhor me deixam muito felizes. E trabalho social sempre foi uma área que eu gostei muito. Inclusive, nesse momento de campanha, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu parei de fazer trabalho social. Mas por quê, Cássio? Para o eleitor não achar que eu estou fazendo trabalho social por causa da campanha. Eu fiz a minha vida inteira, isso vem da minha família, que são raízes muito fortes, e aí eu continuei com esse trabalho e pretendo continuar também em breve. Eu só optei nesse momento da eleição não realizar mais trabalhos sociais, porque realizaria com certeza, por exemplo, no Dia das Crianças, por uma opção pessoal. Mas em breve estarei de volta aí nessa área que eu também tanto amo.
Maravilha. Cássio, a gente vai continuar conversando contigo, mas vamos fazer um giro pelas notícias que a gente tem hoje. E eu queria começar trazendo um caso escandaloso lá da minha cidade, o Recife, onde fiscais do Estado atrapalharam a vida das pessoas. Conta pra gente como foi, Guilherme.
Então, mano, aconteceu esses dias na cidade de Recife, ganhou, inclusive, destaque em toda a internet, né, o caso dos fiscais da prefeitura que tiraram aí de uma vendedora ambulante que estava trabalhando nos pontos, de um ponto de grande movimentação de uma avenida do centro da cidade, vendendo água. Os fiscais passaram por ali e roubaram, perdão, roubaram não, né, porque não é o termo correto, eles pegaram, né, da vendedora ambulante a água que ela estava vendendo.
Pois é.
A gente tem, inclusive, o vídeo disso.
Uma ação da Prefeitura do Recife que aconteceu aqui chocou a cidade.
Levando a água da menina, menina vendendo água. E a Prefeitura levando a água da menina. Olha aí. Prefeitura, Geraldo Júlio, aí, ó. Levou a água da menina agora.
Recife é a capital do desemprego. E aquele trabalhador que quer sustentar sua família, mas não consegue um trabalho formal, vem no comércio ambulante ou então na frente de casa, um meio de sustentar a família. Só que esse trabalhador, há anos, vem sendo tratado como bandido pela Prefeitura do Recife. No ano de 2017, a gestão do PSB encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que dá à CEMOC poder de polícia para apreender mercadoria dos vendedores em espaços públicos sem nenhuma notificação ou orientação prévia. O projeto foi aprovado pelos vereadores. E aí uma ação que deveria ser educativa, que deveria tentar entender a situação do cidadão e dar a chance desse vendedor informal se formalizar, acaba gerando tratamento abusivo das autoridades que simplesmente tiram a mercadoria do cidadão e penalizam ele com multas impraticáveis para recuperar a mercadoria. Por acaso, um cidadão que está vendendo água e pipoca no sinal, ou então cachorro-quente e pastel na frente de casa, tem dinheiro para pagar R$5.000 de multa para recuperar a mercadoria? É importante reorganizar o comércio da cidade e repensar os ambientes públicos para uma gestão inteligente das áreas comerciais. Mas não a custo de tratar trabalhador como bandido. A Câmara de Vereadores precisa revisar essa lei para que os trabalhadores informais tenham condições de ser devidamente notificados, se formalizar e poder levar o pão de cada dia para sua família com dignidade.
Cássio, como é que você vê essa situação do empreendedor informal de baixa renda que muitas vezes ainda não tem condições de se formalizar? Como você acha que deve ser o tratamento da prefeitura para casos como esse?
Olha, mano, eu queria primeiro mandar um abraço para uma pessoa que eu admiro muito, que é a Carla, né? Uma grande personalidade aí do Libres. A gente vive um momento de pandemia, onde a dificuldade financeira de quase toda a população, se não quase a totalidade, foi dificultada. E mesmo assim, a gente vê aí um caso absurdo ocorrendo no Recife, onde você não dá um incentivo para esse trabalhador melhorar o seu serviço, melhorar os seus trabalhos, e a Câmara ainda vai atrás e vai contra um trabalhador, que fica sem condição de, como a Carla nos disse, levar o pão de cada dia para casa, trabalhar com dignidade. Esse incentivo aos pequenos comerciantes, ele tem que ocorrer, e ocorrer desde já, que a pandemia está aí e vai permanecer por mais alguns meses, infelizmente. Nós precisamos da segurança para esse pequeno empreendedor, para esse empreendedor informal, para que ele tenha essa segurança de trabalho.
É isso aí, exatamente. Né? Não dá para... O Estado não ajuda e ainda acaba atrapalhando essas pessoas. Isso é revoltante ver cenas como essa. Mas agora a gente vai até Vila Velha, no Espírito Santo, para ver uma proposta do nosso líder livre, candidato a prefeito em Vila Velha, o Dalton Moraes, do Partido Novo. Vamos conferir.
Você conhece o conceito de cidade 3D? Uma cidade 3D é uma cidade distante, desconectada e dispersa. Vila Velha é assim. A população mais pobre precisa se deslocar grande distância para chegar ao seu local de trabalho. E nessa situação, conta com ou a falta de ciclovias ou com ciclovias inadequadas para tanto. Qual é a alternativa sustentável para resolver isso? Na minha opinião, melhorar as ciclovias já existentes, aumentar as ciclovias, construir ciclofaixas e ciclorotas próximos aos pontos turísticos da cidade. Além disso, atrair empresas que queiram fornecer locação de bicicleta sem base fixa por toda a cidade, incluindo patinetes e bicicletas elétricas.
É isso aí, a gente está em Curitiba, que é uma capital considerada referência em transporte coletivo para todo o Brasil. O que você acha desse assunto? Curitiba continua na vanguarda, tem que avançar? Como é que você avalia?
Eu, como curitibano, e tenho noção, jamais falaria mal da minha cidade. Nós precisamos continuar evoluindo sempre. Mas Curitiba tem sim faixas, perdão, que cruzam uma grande parte da cidade. Não vou dizer de norte a sul, mas grande parte, principalmente nas regiões centrais, onde a gente tem inclusive as faixas de segurança, né, as faixas calmas, onde a velocidade máxima é 40 por hora para proteger o pedestre e o ciclista. Bela atitude aí. Tomara que seja implementado em breve pelo nosso colega aí, líder Lips.
Maravilha, realmente aqui passeando pela cidade a gente vê aqueles tubos, né, das integrações do transporte de ônibus. É muito. Eu que venho do Recife, onde a gente tem uma deficiência crônica de transporte público, é muito legal ver o exemplo aqui de Curitiba. E, enfim, a gente tem muito a avançar, boas ideias aí do Dalton em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas agora vamos para o Chile. Teve incêndio por lá. Guilherme Magalhães, conta para a gente o que é que é o.
Então, mano, uma onda de protestos no Chile levou ao incêndio de uma igreja na capital do país, a cidade de Santiago. As manifestações ocorreram no último domingo, dia 18, para marcar o aniversário de um ano da onda de protestos que pedia mais igualdade social no país. Cerca de 25 mil pessoas estiveram presentes na manifestação. Ao longo da noite, um grupo de encapuzados colocou fogo na igreja de São Francisco de Borja. Os atos também estão ligados ao plebiscito que ocorrerá no próximo domingo, dia 25, que tem como objetivo decidir se o país manterá a Constituição que foi herdada da ditadura de Pinochet. Ao todo, mais de 600 pessoas foram presas durante esses protestos.
Muito bizarro, né? Essa situação, a gente, enfim, a intolerância de todos os lados é sempre algo indignante, merece todo o nosso repúdio, independentemente das posições políticas de cada um. A violência nunca é uma alternativa, né? Não se incendiar um prédio não é uma forma de liberdade de expressão, pelo amor de Deus, né? Gente falando, você acredita nisso, cara? Eu vi gente falando, não, mas aí a liberdade de expressão, as pessoas estão expressando sua revolta. Absurdo, gente. Liberdade de expressão é no âmbito do discurso, não pode extrapolar de forma alguma para a violência. Quando descamba para a violência, não se trata mais de liberdade de expressão, é pura indignidade, é pura violência, e toda violência deve ser repudiada. Usar violência como artifício político é, na verdade, coisa de terrorista.
Totalmente, totalmente. É um absurdo. Essa questão muito simples, da onde vai a tua liberdade até a liberdade do outro, né? Isso é um absurdo, mesmo que as causas possam ser nobres, nada justifica esse absurdo.
Pois é, e lembrando que o liberalismo nasce defendendo a liberdade religiosa, né? Independentemente da crença de cada um, é fundamental que todas as crenças sejam respeitadas. E aí, violar um ambiente de culto, um ambiente que é sagrado para pessoas de uma religião, é uma violência ainda maior. E fica aqui um repúdio completo do Libres a esses atos odiosos que ocorreram no Chile. Mas, saindo aí do cenário internacional, vamos voltar para Curitiba e ver como é que foi a minha visita hoje no comitê de campanha da nossa líder Libres, Amália Tortal. Pessoal, hoje estamos aqui em Curitiba. A gente veio visitar uma grande ativista da liberdade por inteiro aqui na cidade, a Amália Tortato, e entregar para ela em mãos o nosso caderno de políticas públicas municipais. A Amália está em mãos e fala um pouco da tua expectativa para essa campanha e como as ideias liberais podem fazer a diferença nas cidades.
Legal. Primeiro, obrigada, né, pela presença de vocês. Estou bem feliz que vocês estão aqui com a gente. E isso aqui com certeza vai me ajudar pra caramba, porque a nossa ideia é justamente essa: é devolver o poder pro cidadão, para que as pessoas possam escolher, em vez do Estado ficar lhe dizendo para ele o que ele tem que fazer, para que as pessoas consigam ter a liberdade de escolher, tomar suas decisões, tomar as rédeas da própria vida e conseguir voar, como a nosso slogan é Curitiba Livre para Voar. A gente quer que todos os cidadãos curitibanos consigam voar e chegar até onde eles quiserem, sempre com a liberdade ali do lado deles.
Maravilha. E eu acho que uma coisa muito importante é que você não apenas está começando a defender a liberdade agora, como você tem um histórico em defesa da liberdade, com uma atuação muito efetiva, inclusive na mudança de projetos de lei que seriam muito ruins sem o seu ativismo, e você conseguiu modificar isso. Conta um pouco dessa experiência, pessoal.
Isso é uma coisa bem bacana, assim, que a gente tem bastante orgulho de ter feito aqui em Curitiba, que foi justamente chamar, quando existe algum projeto de lei que a gente fica de olho ali, que fala, poxa, esse projeto de lei vai restringir a liberdade do cidadão, a gente convida um vereador ou um deputado, para ser deputado estadual, para sentar com a gente, conversar e ouvir um outro lado, ouvir um contraponto. E a gente foi muito feliz num desses projetos de lei de conseguir realmente alterar a política pública que estava sendo implantada aqui em Curitiba. E em vez de criar uma proibição, a gente conseguiu criar um selo de incentivo à consciência coletiva e que vai fazer, na verdade, um efeito muito melhor, porque não vai interferir na parte econômica do município, não vai interferir em outras coisas e vai atacar o problema onde ele deve ser atacado. Então, assim, é uma coisa que a gente tem bastante orgulho.
Muito legal. O Guilherme da Cunha, que é deputado estadual pelo Partido Novo em Minas Gerais, associado na bancada da Liberdade, costuma dizer que em situações assim, os defensores da liberdade têm que atuar como zagueiro, né? Fazendo uma defesa para que projetos assim não passem. A Malha já fez tudo isso como ativista da sociedade civil. Imagine com um mandato.
A gente espera fazer muito mais, né? Porque aí vai estar ali diretamente no dia a dia defendendo nas comissões, enfim, aonde for possível, e talvez fazer barrar o projeto antes mesmo de ir para a votação, né? Não chegar nem nesse ponto de ir para a votação, que a gente consiga ser os zagueiros ali, defendendo sempre a liberdade.
Maravilha, vai contar com o apoio de todo mundo que defende a liberdade por inteiro.
É isso aí, foi muito legal essa visita ao comitê de campanha da Amália. Inclusive ganhei um presente aqui, vou mostrar para vocês, uma máscara personalizada, Chimarrão, Pinhão e Liberdade, que é o nome do programa que a Amália desenvolveu ao longo dos últimos meses nas redes sociais dela. Foi muito legal. E a gente entregou hoje à tarde o caderno de políticas públicas municipais para a Amália, e é o que eu vou fazer agora aqui ao vivo para o Cássio. Cássio, tome aqui o caderno de políticas públicas. O que é que você acha dessa iniciativa do livro?
É um manual para qualquer liberal, não tenho dúvidas disso. São orientações importantes, são nortes importantes, porque nós temos que ter noção que nós não sabemos de tudo. E ter a humildade de reconhecer isso e buscar dentro desse manual, tenho certeza que dá segurança para qualquer candidato. A nobre colega, conterrânea aqui minha, Amália, também fazendo um trabalho extraordinário. Eu tenho certeza que esse caderno de políticas públicas municipal nos dá uma força muito grande. Eu agradeço de coração ao Livres e principalmente ao Mano e ao Alan que estão aqui com a gente.
Maravilha, a nossa função é justamente qualificar o debate público, trazendo opções liberais para todos os níveis da federação, todos os níveis da atuação do Estado brasileiro. A gente faz isso publicando notas técnicas e também produzindo conteúdos como esse caderno de políticas públicas, que a gente tem certeza está ajudando bastante, está sendo muito útil para os candidatos, e aí a gente tem certeza que também vai ajudar a avançar o debate sobre liberdade ao longo dos próximos 4 anos na esfera municipal. Agora, a gente teve um evento ontem, inclusive falamos aqui que teríamos, promovido pela Setorial de Economia do Livres, sobre a conjuntura macroeconômica brasileira. A gente reuniu um time de primeira linha, o nosso coordenador da setorial, Rafael Ritchie, nosso conselheiro Leonardo Regazzini, professor de economia da UFAM, além do Roberto Heller Cracasso, professor da UNB, e do Aldo Cunha, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. A gente vai ver um trechinho agora.
E, ao mesmo tempo, apesar de a taxa de juros de curto prazo, a Selic, estar em 2%, está num nível historicamente baixo, mais baixo, quando esse país, que tem este quadro fiscal e o seu histórico fiscal, precisa colocar títulos públicos e tomar recursos emprestados por 10 anos, por exemplo, ele vai pagar mais de 8%. Não é a Europa, não é os países da Europa, ou o Japão, que emitem a zero, ou os Estados Unidos, que emitem abaixo de 1%. Então, esse cenário todo ele precisa ser discutido quando se fala que o país pode, para financiar a renda cidadã, ou financiar gastos adicionais com o Bolsa Família, que ele deve esquecer dessa limitação do teto de gastos, porque nós estamos numa pandemia, nós precisamos ajudar, como efetivamente precisamos os mais pobres, mas a gente precisa lembrar desse cenário todo, porque simplesmente derrubar o teto de gastos, esquecendo de todo esse cenário macro, dessa justificativa de por que ele foi criado, logo na frente nós podemos estar colhendo câmbio ainda mais desvalorizado, taxas de juros subindo ainda mais rapidamente, e isso vai acabar se revertendo em menos recursos e maior dificuldade, principalmente para essas parcelas da população de renda mais baixa, que em tese está se querendo ajudar agora com o Renda Cidadã e Bolsa Família.
Isso aí. A íntegra desse debate está disponível para os associados do Livres no nosso aplicativo, na nossa área do associado, através do Nutro, nosso portal lá de educação à distância. A gente já está colocando o vídeo na íntegra desse debate, vale muito a pena para quem quiser conferir. Mas agora vamos ao Giro Livres, começando, como sempre, com Guilherme Magalhães e seu momento histórico. O que é que você separou para a gente nesse 20 de outubro de 2020?
Mano, hoje a gente comemora aí os 161 anos do nascimento de um grande filósofo, o Dewey, que foi um filósofo da educação que influenciou, inclusive, John Dewey, para ser mais preciso, que influenciou, inclusive, grandes liberais brasileiros, como é o caso do meu querido, meu apaixonado, meu amor da minha vida, Anísio Teixeira. Né? O Dewey, ele faz parte de uma corrente aí chamada corrente do pragmatismo, e essa corrente acredita que as ideias elas seriam importantes se elas resolvessem problemas reais. Ele também fez parte do novo liberalismo britânico, uma corrente que a gente vai chamar hoje em dia de liberalismo social. No campo específico da pedagogia, a teoria dele, ela se inscrevia no que a gente chama de educação progressiva. A ideia é que um dos seus principais objetivos é educar a criança como um todo. O que importa aí é o crescimento físico, emocional e intelectual. Afinal de contas, o indivíduo, ele não é um ser isolado, ele participa de uma sociedade. Então, toda vez que a gente vê um educador falando em problematizar, pensar de maneira crítica, ele pode, mesmo sem querer, estar sendo influenciado por um pensador liberal. E essa ideia de formar as pessoas para a sociedade parte, inclusive, de uma maneira como o Dewey via o papel, a maneira como o indivíduo está dentro da sociedade, como ele via a política e como ele via a democracia. Né? Começando pela política, ela era para ele uma forma de desenvolvimento da individualidade. Ou seja, as pessoas elas só se autorrealizariam por meio da democracia, este mecanismo de participação dos indivíduos na ação coletiva. Então, a democracia ela é mais do que uma forma de se fazer política, ela é uma forma de se desenvolver e fazer atitudes cívicas. E a educação, nesse contexto, ela deveria dar aos estudantes os meios e o caráter necessário para participar ativamente, tanto da vida pública quanto da vida social. E o Dewey, ele conseguia o conhecimento e o seu desenvolvimento como processo social, uma atividade que era integrar, que deveria integrar os conceitos de sociedade e indivíduo de uma única forma, pois assim o indivíduo ele poderia passar a ser um conceito significante, como uma parte da sociedade e, no final das contas, um agente desenvolvedor da democracia, assim como acreditava Anísio Teixeira.
Maravilha. Inclusive, tem um comentário aqui perguntando, o antimonarquista perguntou, Anísio Teixeira era liberal? Alguma fonte sobre isso? Queria sugerir um vídeo que a gente gravou no Política em 20 minutos, falando sobre educação pública, a diferença entre educação pública e educação estatal. Eu não lembro exatamente o nome, o título do vídeo, se vocês lembrarem aí, por favor, me ajudem. Mas, basicamente, nesse vídeo que está no Política em 20 minutos, eu falo um pouco sobre a visão liberal a respeito da educação e trato da contribuição do Anísio Teixeira, muito inspirado pelo John Dewey, que trouxe as ideias liberais para a educação. Basicamente, o que o John Dewey fez foi, vamos pegar o liberalismo, os princípios liberais, o respeito à pluralidade, à construção social, à cooperação, à valorização do indivíduo, dos direitos humanos, e vamos trazer essa lógica para o campo da pedagogia. Como é que isso funciona? Basicamente, foi isso que John Dewey fez e inspirou Anísio Teixeira a fazer algo bem parecido
aqui no contexto brasileiro. Vale a pena.
Toda a teoria da nova escola ela é muito influenciada, né, pelo pensamento do Rio. O Anísio Teixeira, ele é um liberal que acreditava aí na educação. Ele queria que a educação brasileira ela fosse, não deixasse de ser uma coisa que é acessada somente pelas elites. A gente tem que considerar que ele está escrevendo aí na década de 40, né, uma época em que o ensino público era utilizado e voltado para as elites brasileiras. Então, ele está considerando aí que, para a gente, ele está pensando como é que a gente desenvolve a democracia no Brasil, como é que a gente fundamenta uma democracia liberal. E a resposta que ele dá é a educação. No caso aí, a educação pública, uma educação, o acesso dos pobres à educação para ele, era a maneira da gente fundamentar uma democracia liberal plena. E é um desafio aí que eu acho que a gente ainda está precisando concluir.
É verdade. É verdade. E uma coisa bem importante também, uma sutileza nesse pensamento, é justamente a diferença que ele fazia entre educação pública e educação estatal, né? Ele defendia a necessidade de pluralidades de formas de educação, de adaptação às circunstâncias dos diversos, das diversas localidades e dos diversos indivíduos, e que para essa experimentação, para essa inovação, para essa diversidade, a gente não podia ter um modelo centralizado, rígido e único através do Estado. A gente precisava ter a sociedade participando de forma ativa também nisso, com multiplicidade de modelos de gestão e, enfim, de inovação pedagógica. É muito, muito bacana ver o conhecer. Vale aí a dica para quem se interessa sobre uma visão liberal na educação. Vale a pena conhecer melhor a obra de Anísio Teixeira no Brasil e de John Dewey nos Estados Unidos. Mas os destaques do site, Gustavo Gober.
Bom, mano, hoje no site o que a gente tem novidade é um artigo novo do Ricardo Rangel. Né? Essa semana a gente teve aí uma grande polêmica envolvendo obrigatoriedade ou não da vacina do coronavírus e que, segundo o Ricardo, um debate precoce que, na verdade, precisamos de uma vacina contra a insensatez, né? Então ele comenta aí esse duelo travado entre Dória e Bolsonaro, e é bem interessante a visão dele em relação a isso. Vocês podem conferir lá em eusouliveres.org.
Maravilha, trazendo aqui mais um comentário, Giovanni falou: boa noite, cuidado com o editor das thumbs dos vídeos de 2 minutos, porque ele está praticando bullying com a cara dos apresentadores. Fica aí o registro, Luciano, nossa lombarde aqui do programa. Cuidado aí com a escolha das nossas caretas. Mas é isso, pessoal. Muito, muito bom o programa. Cássio, muito obrigado pela participação. E fica aí o convite. Quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, quem quiser se engajar na tua campanha, como é que faz?
Mano, primeiro, obrigado. Agradeço aos nossos colegas que participaram com a gente. Se você quiser fazer parte da nossa campanha Juventude que Pede Passagem aqui em Curitiba, vem comigo. Acessa lá o meu Instagram, Cássio_Risse, ou no Twitter também, Cássio_Risse, e no Facebook, Cássio Ritz Segundo. A gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar, vai construir uma cidade com certeza com mais jovens e com certeza mais livre, sempre mais livre. Obrigado, mano, obrigado a todo mundo.
Maravilha. Eu costumo dizer também que a renovação e a trazer novos atores para a política é também uma questão de liberdade política, né? Porque a gente não pode achar que num país livre apenas as mesmas pessoas são aptas a exercer atividade política e a representar a população. Uma cidade livre, um país livre, tem cidadãos livres e tem dinâmica, tem inovação, tem mudança de áreas, tem oxigenação na sua representação. Então é fundamental aí trazer a juventude para a política, é também um ato de liberdade na política. Então, com isso, vamos chegando aqui ao final desse Livre de Notícia, com produção e roteiro de Gustavo Gobbi e Guilherme Magalhães, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante, artes gráficas de Luna Prau, apresentação e direção desse aqui que vos fala, Mano Ferreira. Fica aqui este Livres Notícia. Muito obrigado a todos pela audiência. Você sabe, nosso programa de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 19 horas, aqui em youtube.com/livres. Amanhã a gente vai estar em Brusque, conversando com mais lideranças livres. Vai ser bem legal.
e eu espero contar com a presença de vocês também. Muito boa noite e até amanhã.